Jornal Câmara dos Deputados. PEC determina afastamento de titulares que concorrem à reeleição.
Congresso já analisa conceder 13º para o Bolsa Família.
Justiça vai definir a apresentação de documento com foto na eleição.
O Supremo Tribunal Federal vai definir se os eleitores deverão apresentar documento com foto, além do título de eleitor, no dia da votação no próximo domingo.
A obrigatoriedade de portar dois documentos para votar consta de alterações na legislação eleitoral promovidas pelo Congresso.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
O Partido dos Trabalhadores questionou no Supremo Tribunal Federal a regra que obriga o eleitor a apresentar título eleitoral e documento com foto para poder votar nessas eleições. O deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, disse que a intenção é facilitar o exercício do voto. Além disso, o parlamentar avalia que exigir o título de eleitor e um documento com foto não é uma medida necessária para coibir fraudes nas eleições.
Me parece uma medida desnecessária e uma dupla exigência não tem efeito prático nenhum, até porque hoje, com a urna eletrônica, fica mais fácil a fiscalização e é muito difícil haver o fraude. A fraude ela acontece, se acontecer, mas por via eletrônica e não para um eleitor substituindo outro ou qualquer coisa que o valha. O eleitor vai para a sua sessão eleitoral, ele é pego de surpresa no sentido de que ele não está acostumado com essa exigência. Como o título eleitor é um documento que ele não usa no seu dia a dia, ele não sabe onde deixou, onde está, o que vai é só atrapalhar a vida do eleitor.
Mas para o diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Carlos Moura, a exigência de título eleitoral e documento com foto é importante para evitar fraudes.
Após o pleito, a gente sempre sabe, olha, houve fraude, sempre votou com o título de quem já faleceu, ou votou duas vezes uma pessoa. Então, eu acho que é preciso, e nesse sentido age bem a Justiça Eleitoral, cercar de toda a segurança, o ato de votar.
Carlos Moura considera que toda a população tem sido informada, via jornal, rádio ou televisão, da necessidade de levar título eleitoral e documento com foto no dia de votar. Ele também afirma que, ao contrário do que muitos pensam, a maior parte dos brasileiros tem o hábito de levar consigo o título eleitoral no dia a dia. Carlos Moura afirma ter comprovado esse fato quando o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral recolheu assinaturas para apresentar ao Congresso o projeto de iniciativa popular da Ficha Limpa. De Brasília, Alexandre Porto.
PEC determina afastamento de titulares que concorrem à reeleição.
A possibilidade de que os detentores de mandatos executivos permaneçam no cargo para disputar a reeleição pode ser extinta, caso seja aprovada a proposta de emenda constitucional neste sentido.
O repórter Paulo Roberto Miranda, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a proposição.
Proposta de emenda à Constituição prevê que presidente da República, governadores e prefeitos se afastem dos cargos para concorrerem à reeleição. A PEC estabelece que o afastamento para eleição ou reeleição deve acontecer até 6 meses antes do pleito. O mesmo vale para os que sucederem ou substituírem no curso dos mandatos o presidente, os governadores e os prefeitos. Para o autor da proposta, a experiência mostra que, frequentemente, ocupantes de cargos no Executivo lançam mão de todos os mecanismos para se reeleger, tornando a disputa eleitoral desigual, desleal e antidemocrática. O deputado Laerte Bessa, do PSC do Distrito Federal, lembrou que o Tribunal Superior Eleitoral cassou vários governadores que usaram a máquina estatal para se reelegerem. Ele citou os casos de Flamarion Portela, em Roraima, de Cássio Cunha Lima, na Paraíba, e de Jackson Lago, no Maranhão. Laerte Bessa destacou que 508 prefeitos e seus vices já foram cassados por crimes eleitorais. O relator da PEC, deputado Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, acha que a proposta, se aprovada, vai dar mais legitimidade à eleição.
Na minha avaliação, dá mais legitimidade ao pleito. Primeiro, porque aquele que detém o cargo executivo tem que se afastar e vai lutar, vamos dizer, no pleito, em igualdade de condições com os outros candidatos. A segunda vantagem é que, em se afastando do exercício do cargo, aquele que vai substituir vai ter mais liberdade para trabalhar e a máquina estatal vai continuar, seja ela municipal, estadual ou federal, vai continuar funcionando com tranquilidade e sem percalços.
A professora Maria do Socorro, da Universidade Federal de São Carlos, diz que uma das grandes queixas da oposição é o uso da máquina pública na eleição.
Hoje, uma grande crítica dos partidos que estão na oposição é justamente o uso da máquina, né, pelos atuais ocupantes dos cargos eletivos. Então, com o aumento desse distanciamento entre a ocupação do cargo e a saída para disputar um novo cargo, a democracia brasileira estaria dando um passo no sentido de reduzir, digamos, o uso do incentivo que é de um político se utilizar dessa máquina em prol, seja do partido ou de quadros próximos da coligação.
A proposta, que teve a admissibilidade aceita pela Comissão de Constituição e Justiça, ainda será apreciada por uma comissão especial. A PEC tem que ser aprovada em 2 turnos de votação em ambas as casas do Congresso. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Eleições 2010. A votação em todo o país. O Distrito Federal e seus candidatos. Flashes ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral. Informações sobre trânsito, justificativa de voto, funcionamento do comércio e outros serviços. A apuração dos votos e o resultado. Tudo aqui na Rádio Câmara. Cidadania em tempo real.
Câmara Faz.
O Brasil é um país rico em belezas naturais, mas essa riqueza não é usada como devia ser. Para melhorar esse cenário, os deputados federais aperfeiçoaram a Lei Geral do Turismo, que foi encaminhada ao Senado. Ela cria o Sistema Nacional de Turismo e classifica o turismo receptivo como atividade econômica exportadora. O setor poderá então receber benefícios fiscais, linhas de crédito e financiamentos oficiais em bancos e órgãos de fomento à exportação. Isso beneficia diretamente hotéis e agências de turismo, além de organizadoras de feiras, eventos e congressos. E beneficia indiretamente empresas e trabalhadores de todas as atividades que têm no turista o seu principal cliente. Os deputados federais sabem que desenvolver o turismo nacional é criar empregos e gerar riquezas para o nosso povo. Para saber mais, acesse www.câmara.gov.br ou ligue 0800 619-619. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Nesta semana, a Rádio Câmara apresenta Manda Chuva, uma radionovela pelo voto consciente. Você acompanha em 5 capítulos o drama de uma comunidade que enfrenta problemas com enchentes e conflitos de interesse. Acesse radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Congresso já analisa conceder 13º para o Bolsa Família.
Já foi aprovada no Senado e está em discussão na Câmara projeto que concede o pagamento de uma 13ª prestação anual para os beneficiários do Bolsa Família.
A proposta está sendo apresentada como uma novidade ao longo da campanha eleitoral.
Saiba detalhes sobre o tema na reportagem de Delene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
A proposta feita por um dos candidatos à presidência da República de estender o 13º salário aos mais de 12 milhões de beneficiários do Bolsa Família já tramita no Congresso. O projeto, que prevê a gratificação natalina, foi aprovado no Senado, mas encontra resistências na Câmara. Deputados da base aliada ao governo argumentam que não há previsão orçamentária para o pagamento da gratificação. Já a oposição quer equiparar os beneficiários do Bolsa Família aos trabalhadores. O relator na Comissão de Finanças e Tributação, deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, considerou a proposta inadequada e incompatível com os critérios financeiros e orçamentários. A matéria ainda precisa ser votada pelos integrantes da comissão. O 13º para o Bolsa Família também recebeu parecer contrário do relator na Comissão de Seguridade Social, deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná. Ele explica por quê.
Eu vejo isso uma proposta demagógica de alguns setores da política brasileira. Inclusive agora em campanha eleitoral, o absurdo que se coloca é que tem candidato dizendo que vai fazer o 13º da Bolsa Família. O Bolsa Família é uma renda mínima para a pessoa enquanto está necessitada e não uma renda fixa como salário. Por isso, não deve ter o 13º durante o ano.
A maioria dos integrantes da Comissão de Seguridade acompanhou o voto contrário do relator. Não foi o caso do deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, que apresentou o voto em separado, defendendo a concessão do benefício.
O que nós estamos querendo é compartilhar de uma boa ideia que houve e aprimorar, aperfeiçoar. Eu acho que o doutor Rosinha, representando o PT, não tem que ter a vaidade de ser o pai exclusivo das ideias das ações sociais que existem, até porque elas se iniciaram em governos anteriores.
Depois de votado na Comissão de Finanças, o projeto que inclui o 13º salário no Bolsa Família ainda precisa ser apreciado na Comissão de Constituição e Justiça. Só depois segue para a votação em plenário. De Brasília, Idelene Macedo.
Ciência e Tecnologia.
Janete Capiberibe, do PSB, mostrou preocupação quanto à dificuldade da população do estado do Amapá em acessar a internet, sobretudo serviços de banda larga.
De acordo com a deputada, o acesso é precário e o preço cobrado é muito alto, o que inviabiliza a contratação do serviço por famílias de baixa renda.
O Amapá é o único estado, a única unidade federada das 27 que não tem banda larga. Os serviços da internet no Amapá são precários e os preços absurdos, resultado unicamente do esforço da iniciativa privada. Só a iniciativa privada faz com que tenha banda larga, tenha internet a uma velocidade razoável, mas não segura para a população do estado do Amapá. E ela vem via rádio, aonde a assinatura residencial de 155 KB custa R$ 180 mensais. A de 600 KB custa R$ 399. E a comercial, R$ 1.100.
De acordo com Janete Capiberibe, o negócio de lan houses também não apresenta boas perspectivas, já que as quedas de sinal são constantes e é preciso cobrar caro pela utilização da internet. A deputada acredita que o governo do Amapá investiu pouco no setor.
Seria melhor que o governo estadual tivesse investido nessa tecnologia para a comunicação de dados e a livre informação e a modernização da informação pela internet. Reforço aqui minha reivindicação à ministra Erenice, da Casa Civil, e ao presidente da Telebrás, para que o governo federal invista nessa lacuna deixada pelo governo do estado do Amapá.
Relações Exteriores.
Nilson Mourão, do PT acreano, elogiou a política de relações exteriores do governo federal.
A política externa do presidente Lula é um dos marcos, uma das colunas do seu governo. Ela tem um foco: a integração sul-americana e a integração de todo o nosso hemisfério. Além disso, o presidente Lula aprofundou relações com a África, com muitos países africanos pobres e com países do Oriente Médio. Eu tive a oportunidade de integrar várias delegações que, em nome do Parlamento Brasileiro, pôde consolidar a integração do Brasil com vários países, com a Palestina, com países africanos, onde existem situações de conflito. Tudo isso foi feito sem abandonar as relações com a Europa e com os Estados Unidos, mas é necessário que o Brasil diversifique realmente as suas relações externas para que ele possa ter uma política externa autônoma e soberana.
Além da atuação junto ao Parlamento do Mercosul, Nilson Mourão também participou de várias delegações representativas do Congresso Nacional para acompanhar o resultado de eleições e plebiscitos em outros países como Sudão, Venezuela e Palestina.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, está preocupado com o aumento da violência em todo o país. Segundo ele, principalmente jovens de 15 a 18 anos estão sendo executados.
O mapa da violência revela nas capitais. A primeira delas é Maceió. A segunda é Vitória do Espírito Santo. A terceira é Recife, em Pernambuco. E a quarta é João Pessoa, no meu estado. Mostrando de que há uma evolução no sentido das execuções, principalmente da juventude. Daí vem os defensores da redução da maioridade penal, querendo de reduzir a maioridade penal para colocar mais gente na cadeia. Ora, se o sistema que está aí, ele não ressocializa, se de acordo com o sistema, com a última abordagem feita pelo DEPEN, revela de que a cada 100 presos que estão nas cadeias, 63 são jovens, então significa jovens de 18 a 29 anos. Isso significa que querem dizimar a juventude e daqui a pouco também a nossa adolescência.
Para Luiz Couto, uma das maneiras de combate à criminalidade é investir em políticas públicas para a juventude, educação, lazer e geração de emprego para os jovens.
Saúde.
Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, defendeu a redução da jornada de trabalho dos profissionais da enfermagem de 44 para 30 horas semanais.
Não é de hoje que nós defendemos que a jornada para essa categoria seja de 30 horas. Portanto, fizemos requerimento para inclusão na pauta da Câmara do projeto de lei que estabelece essa nova jornada de trabalho para os enfermeiros e enfermeiras. E estamos lutando para que isso aconteça. Infelizmente, devido ao período eleitoral e principalmente ao fato de que não se tem tido acordos na Câmara com a oposição. A oposição está insistindo e, do meu ponto de vista, de forma bastante oportunista, colocar determinados projetos de lei que precisariam de mais reflexão e da definição de fontes de recursos para eles. E isso tem feito com que não tenha havido acordo para a pauta andar. De modo que, até agora, nós não conseguimos que o projeto de lei fosse pautado.
Segundo Pedro Eugênio, a redução da carga horária da categoria vai produzir melhora na prestação dos serviços e na qualidade de vida dos enfermeiros.
Agricultura.
Zezé Ribeiro, do PT da Bahia, elogiou o governo federal pela renegociação das dívidas dos pequenos produtores rurais. Segundo o parlamentar, a iniciativa evitou que um grande número de trabalhadores fosse para as cidades, com a falta de perspectiva no campo.
O presidente Lula sempre se preocupou com a questão do endividamento rural dentro de um projeto estratégico de ocupação do território brasileiro, né? O que há é que a cerca e não a seca que expulsa. A cerca do latifúndio e a ausência de crédito. Então, o pequeno produtor que se endivida, não pode tomar um novo financiamento, perde a condição de se manter no campo. Então, nós sempre buscamos trabalhar no sentido de renegociar as dívidas para que ele possa pagar o que deve e retomar a produção.
Zezé Ribeiro explicou que o governo atual promoveu 3 renegociações de dívidas, beneficiando 98% dos pequenos agricultores.
Ainda de acordo com o parlamentar, foram iniciadas dívidas iguais ou inferiores a R$10 mil. Além disso, os valores acima deste tiveram um abatimento de 85%.
Então é uma condição extraordinária para poder manter esse homem no campo, produzindo alimentos para o cidadão nas cidades e não indo inchar as periferias da cidade. É mais uma conquista do governo Lula em benefício do povo brasileiro.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A segurança pública é um dever do Estado brasileiro e também é direito e responsabilidade de cada um de nós. Por todo o país, a violência e a criminalidade são graves problemas que a população enfrenta em seu dia a dia.
Por isso, o Tribunal de Contas da União vai realizar auditoria no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE, que busca a prevenção da violência pela articulação de políticas de segurança pública com ações sociais.
O TCU vai avaliar a aplicação dos recursos federais repassados para algumas ações, tais como o projeto Mulheres da Paz, que capacita líderes comunitárias em ética, direitos humanos e cidadania. Elas têm a tarefa de aproximar os jovens das demais ações do Pronas.
O TCU vai verificar a regularidade das licitações e dos contratos, além da efetiva realização dos serviços e a entrega de bens, assim como a prestação de contas dos convênios. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.